Concedo a palavra pela liderança ao senador Wellington Dias, do PT do Piauí.
Senhor presidente, meus caros pernambucanos, deputado João Paulo, senador Armando Monteiro, meu querido presidente, é um prazer muito grande estar aqui na tribuna e dizer a Vossa Excelência que também me alegro que, pela informação que recebo, pelo trabalho de Vossa Excelência, inclusive aqui destacado, da abertura de um diálogo em relação ao projeto dos municípios, da parte do governo. Sei aqui do seu desempenho nessa área. O Brasil realmente tem regiões que precisam que se tenha regras que possa permitir essa criação, no norte especialmente, mas também em outras regiões. E, como disse, contará a Vossa Excelência sempre aqui com o nosso apoio para encontrarmos uma saída adequada. Senhor presidente, amanhã eu estou viajando daqui a pouco ao Piauí, onde participo de um momento importante do meu estado, que é a comemoração da Batalha do Genipapo. Nós temos uma exposição aqui no hall ali de acesso à Câmara Federal, em que, por uma iniciativa do deputado federal Jesus Rodrigues, do meu estado, da bancada do Piauí na Câmara dos Deputados, também com uma participação do prefeito que esteve conosco hoje aqui, Paulo Martins, da cidade de Campo Maior, e enfim, numa agenda de lançamento aqui esta semana e vai até o dia 28, com a presença de muitos piauienses, e nos orgulha muito esse momento. Então aqui nós temos, junto com a Batalha do Genipapo, que esse momento marcante que consolidou a independência do Brasil, quando muita gente, eu sempre digo, muita gente acha que bastou Dom Pedro I levantar a espada, gritar independência ou morte e tudo ficou resolvido, e não é verdade. Na verdade, brasileiros, em várias partes, para que essa independência pudesse acontecer, para que tivéssemos hoje esse país continental, deram a sua vida. Foi assim desde a época do Tiradentes, em Minas Gerais, do 2 de julho, lá na Bahia, dos Guararapes, em Pernambuco, lá no Acre, mais à frente, mas também esse momento que destaco como importante, que foi a Batalha do Genipapo, em que culminou com a prisão do comandante Fidié, que era um comandante português, que estava aqui para que a parte norte do Brasil permanecesse colônia de Portugal. E aqui, nesse pronunciamento, eu trato sobre esse tema. Trato também, e faço aqui uma homenagem ao município de Capitão de Campos, no Piauí, que completou 57 anos de existência nesse último dia 10 de março. A cidade de Capitão de Campos nasceu a partir da fazenda de Jovito de Souza Barros e seus descendentes, e ali a cidade teve as suas primeiras casas edificadas em 1935, ali onde hoje tinha a movimentação na época comercial. A nucleação urbana deu-se mais especificamente a partir da construção da BR-222 em direção a Parnaíba, e hoje é uma cidade importante, uma cidade destacada, e eu quero daqui parabenizar a todas as lideranças também de Capitão de Campos, começando aqui pelo prefeito Moisés Leal Barbosa, o vice-prefeito Zé Roberto, o presidente da Câmara Cícero Paulo Galvão, o vereador do meu partido, Gilson, aqui também o padre Raimundo Pereira, o pastor Efraim, o presidente do meu partido na região, Luiz Felício. São tantas pessoas, tantos líderes importantes de quem é governo, de quem é oposição naquele município, mas aqui queria fazer esse registro e parabenizar o povo de Capitão de Campos por este seu aniversário. Então eu dou como lido aqui essa homenagem que faço tanto a Capitão de Campos pelo aniversário, como também em relação a Campo Maior pela Batalha do Genipapo. Senhor presidente, também quero aqui destacar, nós vamos estar inaugurando um conjunto de obras importantes no meu estado esses dias, destaco aqui a subestação de energia na região de Cocal, em Parnaíba. Estamos aí concluindo o Instituto Federal em Campo Maior, e há um conjunto de outras ações destacadas que tivemos a participação. Vamos estar nesses dias também em Pedro II, aliás, hoje recebi aqui a visita da prefeita Nelma, junto com a nossa reitora Bárbara e dirigentes da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, onde tratamos sobre esses temas destacados. Mas aqui, registrando que hoje tivemos a aprovação de um requerimento importante que coloca para o próximo dia 20 de março uma sessão especial aqui para comemorarmos o Dia Internacional nessa luta da Síndrome de Down. E agradeço aqui ao presidente Renan e todos os parlamentares pela aprovação dessa importante matéria. E já faço daqui da tribuna do Senado esse convite a todos os cientistas, técnicos, as pessoas que militam nessa área da pessoa com deficiência, especialmente na área da Síndrome de Down. E com certeza teremos aqui uma presença de muitas pessoas de todo o Brasil. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar também o meu pronunciamento para fazer uma homenagem a todas as mulheres, às brasileiras, especialmente às do Piauí, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8. Participei de eventos no meu estado, também aqui no Congresso Nacional. Parabéns pela luta diária, pelas conquistas e vitórias que transformam o nosso país em um lugar cada vez melhor por causa de vocês, mulheres. Eu quero, enfim, aqui entrar no meu pronunciamento, registrando que, no fim de fevereiro, a Petrobras atingiu um recorde de produção diária de 412 mil barris de petróleo nos campos operados no pré-sal. Senhor presidente, essa marca obtida com apenas 21 poços produtores evidencia a elevada produtividade dos campos do pré-sal. Resultados como esse, decorrente de ações gerenciais objetivas e certeira, né, e destaco aqui o trabalho da doutora Graça Forte, presidente da Petrobras, e a sua equipe, levaram a Petrobras em 2013 a realizar um lucro líquido, senador Armando Monteiro, de mais de 23 bilhões de reais. Que aqui a gente escuta discursos que parece que o mundo vai se acabar amanhã, não é? E começa pela Petrobras, a empresa brasileira que nos orgulha. Eu lamento que muitas vezes esses discursos, essas formas como se coloca muitas vezes, informações distorcidas, levam inclusive contra o interesse, não é, do nosso país, a desvalorização de ações, leva a uma criação de insegurança no mundo. É um lucro 11% superior ao de 2012, que já foi um lucro considerável dentro das empresas de outros países, um dos maiores lucros de empresas no mundo. É importante ressaltar que o resultado do ano de 2013 deve-se ao sucesso dos programas estruturantes, que, ao estabelecer metas de produtividade, bem como rigor nos projetos de investimentos, impôs disciplina no uso dos recursos financeiros da companhia. Por meio do programa de otimização de custos operacionais, por exemplo, economizamos 6,6 bilhões, superando em muito a meta de 3,9 bilhões de 2013. As ações do programa de desinvestimentos totalizaram 8,5 bilhões de contribuição ao caixa. Então, destaco aqui ainda a produção de petróleo e gás da Petrobras, que atingiu 2.539.000 barris em 2013, não é? E que coloca uma produção elevada, importante, colocando a nossa empresa entre as empresas mais lucrativas do nosso país. É por essa razão que eu queria aqui parabenizar toda a equipe da Petrobras, os trabalhadores, enfim, que dão um duro danado para que as coisas ali possam acontecer, elogiar aqui a gestão da presidenta da Petrobras, Graça Silva Foster, que se destacou por alcançar excelentes resultados operacionais em 2013, além de reforçar a Petrobras como indústria ética, segura, rentável, com responsabilidade social e ambiental, e que fornece produtos adequados às necessidades dos clientes e contribui para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Eu dou também como lido esse outro texto, presidente, e quero aqui agradecer a Vossa Excelência pelo tempo que me concede. Muito obrigado.